Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos contemplar Jesus por um tempo. Vamos usar a nossa imaginação agora para contemplar o Cordeiro de Deus, que está sentado à direita do trono do Pai neste momento, sendo adorado por miríades e miríades de anjos, sendo louvado pelos 24 anciãos, sendo exaltado pelos 4 seres viventes neste momento. Das suas mãos saem relâmpagos, e ao redor do seu trono há um arco-íris, nuvens, trovões, vozes. E este Cordeiro assentado sobre o trono se parece como um Cordeiro que havia sido morto. Quando nós vamos examinar o livro que é chamado de A Revelação de Jesus Cristo, nós vamos perceber que esse Cordeiro que parecia ter sido morto, ele ressuscitou e ele reina hoje. Ele reina hoje sobre tudo e todos. E é a esse homem judeu de 33 anos, com as mãos furadas de cravos, que nós cantamos hoje. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a força, a Ele o domínio, o governo, toda a dignidade e majestade, todo som a Ele, toda a expressão de adoração a Ele, todo levantar de mãos a Ele, palavras de amor e de paixão a Ele, pois Ele é digno, e não há na terra, no céu, nem debaixo da terra, quem se compare a Jesus Cristo, Yeshua, o Filho de Deus, o Cordeiro Imolado, a raiz de Davi, aquele que sustenta as 7 estrelas em suas mãos, é Ele. Seus cabelos são brancos como a lã, os seus olhos são como chamas de fogo, o seu rosto brilha mais que a luz do sol. Ah, os seus pés são como metal polido, em seu peito há um cinto de ouro. Quem é esse que vem de Edom marchando na plenitude da sua força? É Ele, o Cristo. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para colocar cada coisa em seu devido lugar. E nós aguardamos o Messias. Nós aguardamos o nosso Rei. Mas nós levantamos as nossas vozes e cantamos a Ele hoje. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a força. A Ti, Jesus. Jesus, enquanto nós cantamos que toda a glória pertence a Ti, eu peço para que o Senhor venha derrubar em nós toda a expectativa que nós geramos em homens nessa noite. Coloque o nosso coração, atenção, devoção em você, Jesus. Nós estamos aqui hoje totalmente dependentes da sua graça e misericórdia. Jesus, se você não fizer algo nesse culto, isso aqui vai ser uma droga, não vai valer de nada. Tenha misericórdia de nós, Jesus, e nos toque hoje. Tenha misericórdia de nós e fale e comunique ao nosso coração hoje. Traga um pouco de vida, Jesus, a corações secos, assim como o meu, Pai, que necessita tanto demais de Jesus Cristo. Ah, olhe para nós hoje, nos encontre e tenha misericórdia de nós, Jesus. Dai-nos da água viva que flui do seu trono, Jesus. Nós te queremos, nós te desejamos, Jesus. Encontre fome hoje aqui, Jesus. Encontre paixão. Abra espaço no nosso interior para que o Senhor nos preencha um pouco mais. Espírito de Deus, eu te peço para que hoje o Senhor nos coloque no nosso devido lugar, de pessoas que carecem de Jesus. Espírito Santo, gere arrependimento hoje. Nos ajude a entender a nossa condição caída e dependente da sua graça. Nos ajude a entender, Deus, que nós fomos resgatados sem merecer. Nos ajude a entender, Deus, que o Senhor invadiu a nossa história e nos tirou do fundo do poço e nos escreveu uma nova história, nos assentou na sua mesa, Deus. Nós precisamos entender qual é o valor disso. Mais uma vez, por favor, Deus, estenda a graça sobre nós hoje. Amém. 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 Vamos aplaudir Jesus. Antes de se assentar, abraça três pessoas aí. Fala: bem-vindo ao Alva. Que bom que você veio. É muito bom ver você aqui. Se é alguém que você não conhece, se apresenta para ele. Das boas-vindas. Vamos fazer o pessoal se sentir acolhido em casa aqui. Água. Amém? Aleluia. Boa noite, gente. Como vocês estão? Todos bem? Quem estava com saudade de um alvo aqui? Tava com muita saudade. E cara, hoje é muito legal porque é o primeiro dia. A gente está abrindo uma série de mensagens chamada Andando no Espírito. É, o pessoal da técnica ali está pedindo um tempinho. Tempo. Mas enfim, essa série Andando no Espírito, por que Andando no Espírito? Por que que a gente vai falar vários alvos seguidos sobre um mesmo assunto? Porque lá no começo do ano a gente buscou uma direção do Senhor, a gente buscou um fundamento para a gente caminhar durante todo o ano. E o que nós percebemos da parte do Senhor, a gente foi atraído pelo texto de Gálatas 5, dizendo: andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os prazeres da carne. Quem estava aqui no primeiro alvo do ano? Foi sobre isso que a gente falou. E nesse alvo a gente falou sobre dar ouvidos à voz do Espírito Santo dentro de nós. E a gente foi desafiado a andar atentos à voz do Espírito Santo dentro de nós. E desde aquele dia, eu e acredito que mais alguns, fomos desafiados a nos mover mais em obediência ao Espírito Santo. Tem mais alguém que está tentando viver assim no decorrer do ano? Dando atenção à voz do Espírito Santo?
É muito legal que quando a gente vai falar do Espírito, as expectativas que a gente já cria é falar de dons, falar do reteté, falar do fogo. E tudo isso é muito bom e a gente ama muito. Só que para começar a nossa série de mensagens sobre andar no Espírito, eu queria falar sobre uma coisa que talvez não é a primeira que vem quando a gente pensa no Espírito. Quero que você abra comigo lá em João 3. João 3, a gente vai ler do 1 ao 15. Amém? Bora lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Muita atenção agora nesse verso. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Jesus, estamos aqui de novo, querendo de novo um pouco mais de você. Espírito Santo, eu peço para que você faça algo. Peço para que você abra espaço dentro de nós. Eu peço para que o Senhor gere arrependimento real hoje aqui. Espírito Santo, nos ajude a cair em si e entender qual é a nossa condição perante o Senhor. Qual é a nossa condição perante um Deus Santíssimo. Nos ajude a entender o quanto precisamos de uma nova natureza, Deus. Nos ajude a entender o quanto precisamos nascer do Espírito. Amém. Gente, quem já ouviu esse termo aqui, nascer de novo? É conhecido para alguém? Cara, é um tema, talvez até um jargão do cristianismo. Mas será que nós entendemos o que é novo nascimento? O que é nascer do Espírito? Ou por que é que eu preciso nascer de novo? Não tá bom eu ter nascido da minha mãe, do meu pai? Carregar o sobrenome dos meus pais? Por que é que eu preciso nascer de novo? E quando Jesus fala sobre novo nascimento, certamente ele está falando sobre natureza. Eu quero que você repare nisso comigo. Quem era Nicodemos? O que ele representava? Quem é esse homem que Jesus encontrou, teve um diálogo com ele, e a primeira coisa que saiu da boca de Jesus para aquele homem foi: é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele era um mestre da lei, cara. Nicodemos era o que hoje talvez se assemelharia a um professor de faculdade de teologia, um professor de seminário, professor da escola bíblica dominical. Pensa no cara mais top de Bíblia, tem mais conhecimento profundo de Bíblia. Nicodemos seria esse cara. E é muito engraçado que Jesus, quando ele encontra, por exemplo, a mulher samaritana que já tinha deitado com 6 maridos, ele não propõe a ela um novo nascimento. Jesus não tratou disso como, por exemplo, a mulher samaritana. Jesus não tratou de novo nascimento com Zaqueu, que roubava na coleta dos impostos. Jesus não tratou de novo nascimento com o ladrão da cruz, mas ele tratou com um cara que talvez hoje nós olharíamos para ele e ele seria a maior referência para nós de cristão. Então, qual é o sentido disso? Um mestre da lei, um cara que seria hoje professor dos professores, Jesus chega para ele e fala: você precisa nascer de novo. E é muito engraçado pensar que o nome Nicodemos tem um significado. Inclusive, eu quero indicar sempre isso para você. Quando você estiver lendo a Bíblia e você quiser ter uma compreensão um pouco mais profunda, procura saber o significado dos nomes das pessoas, porque tipo, é muito legal o tanto que amplia o entendimento a gente ir atrás dos significados, dos originais e tudo mais. E Nicodemos, sabe o que significa? Conquistador. Olha que engraçado. Será que tem alguma coisa a ver com a nossa geração, com o nosso tempo? Acho que se Nicodemos vivesse hoje, para os coach, ele seria um sucesso. Ele é o conquistador, mano. Ele chegou lá, e até na Gospelândia. Ele era professor de teologia. O cara lia, sabia muito de Bíblia. Era meio que inquestionável a autoridade que ele tinha. Alguém aqui assistiu The Chosen? Meu, incrível, eu demorei muito para assistir The Chosen, mas é muito bom, porque ele nos dá uma dimensão visual do que é. E uma das coisas que mais me chamou a atenção era a pompa que os mestres da lei tinham naquele tempo. Eles eram muito respeitados, eles eram muito bem-vindos em todos os lugares que eles passavam. Então Jesus chega para esse homem que ele tinha alcançado um sucesso para o tempo dele, chega para ele e fala assim: ó, cara, você tem que nascer de novo. Imagina a confusão da cabeça de Nicodemos, porque para ele, ele estava vivendo tudo aquilo que ele aprendeu por toda a sua vida, tudo aquilo que era bom de ser vivido, cumpria a lei de Moisés, ele era mestre dessa lei. E com certeza houve meio que um susto assim da parte dele, e talvez não é diferente com o que está acontecendo com a gente aqui hoje. Talvez você já tenha aí uma caminhada de crente. Quem aqui é cristão há menos de um ano? Olha lá, temos o Juninho. Parabéns, Juninho, seja bem-vindo. Por que eu perguntei isso? Porque todo mundo aqui já tem um tempinho aí, não é? E talvez pode estar ofendendo agora o seu orgulho eu estar falando que talvez você precise nascer de novo. Como assim? Você vai pregar sobre nascer de novo? Para mim, que sou ministro de louvor? Como assim nascer de novo? Para mim, que prego no Alva? Como assim nascer de novo? Para mim, que tenho 10 anos já indo nos cultos de domingo? Meu amigo, nem o mestre da lei escapou. Quem dirá eu e você? Então hoje é uma noite de olhar para dentro, amém? Quero que você venha comigo nisso. Será que nós já nascemos de novo? será que nós já nascemos do Espírito? O que evidenciaria isso? Como é que a gente pode saber? Vamos tentar descobrir isso juntos. A primeira pergunta é: por que eu preciso nascer de novo? Essa história começa em Gênesis. Deus criou tudo que existe. Deus criou a terra, colocou lá um homem chamado Adão. Depois da costela dele tirou uma mulher. E ele deu uma ordem para eles: não coma do fruto dessa árvore. E eles foram lá e comeram. E o nome disso ficou conhecido como pecado. E a partir do momento que Adão e Eva pecaram, esse mal se estendeu a todos nós. A palavra vai dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, o pecado nos separa de Deus. Então, isso talvez já seja um bom motivo para a gente nascer de novo. Talvez estar ligado ao Senhor de novo. Porque em Adão nós fomos separados de Deus. E isso é muito profundo, porque pecado vai além da prática, por exemplo, de roubar. Vai além da prática, por exemplo, de se prostituir. O pecado, ele também diz sobre as nossas motivações. E você sabia que é possível fazer uma coisa boa com uma motivação pecaminosa? Então o pecado é algo que está impregnado no homem. Ele afetou os nossos desejos, as nossas vontades. Ele tem domínio sobre nós enquanto estamos nessa natureza que nós estamos falando aqui, na natureza pecaminosa. E nos leva até a fazer coisas horríveis, como por exemplo, vamos lá, a gente já sentiu inveja de alguém muito próximo a nós quando ele conquistou alguma coisa nova. Eu tô mentindo? Vamos lá, virou todo mundo querubim então, né? A gente já mentiu feio para nos livrar de uma responsabilidade, de um erro que nós tínhamos feito. E essa responsabilidade até recaiu sobre uma pessoa que não tinha nada a ver. Nós já destruímos amizades, relacionamentos, coisas preciosas de outras pessoas, só pelo fato da gente não ter ido com a cara dela. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa natureza. Antes desse novo nascimento que a gente está tratando aqui. E uma das coisas terríveis dessa natureza é que ela, por muitas vezes, nos domina. Então a verdade é que nós somos escravos. Nós somos escravos do pecado. Enquanto Jesus não nos encontra, nós estamos acorrentados pelo pecado. E ele afeta as nossas motivações e tudo aquilo que a gente faz. E às vezes a gente nem quer fazer o mal que a gente fez. Às vezes a gente nem quer pecar o pecado que a gente pecou. Mas nós somos levados por essa natureza. E agora eu te pergunto: se essa natureza é a nossa, se nós fazemos coisas tão horríveis até para quem a gente ama, como é que eu posso cumprir os mandamentos de Deus nessa carne? Como é, amigos, se eu sou orgulhoso, egoísta, como é que eu posso amar Deus acima de tudo e todos? Como? Nessa condição pecaminosa? Se eu sou orgulhoso, como é que eu vou conseguir perdoar alguém que me feriu? Como é que eu vou poder reconciliar com meu pai que me abandonou? Como é que eu vou reatar com aquele irmão do Essência, do Alfa, da Origem,
que a gente teve um desentendimento. Como eu vou chegar para ele e vou pedir perdão? Como eu vou virar outra face? Como eu vou orar pelos meus inimigos? E a resposta, meus amigos, é impossível. É impossível cumprir o mandamento de Deus com a natureza pecaminosa. E é por isso que nós precisamos de um novo nascimento. E talvez aqui a gente vai entender mais a dinâmica entre lei e graça. Porque é que no Antigo Testamento nós vemos homens falhando e errando vez após vez e vez após vez? Porque nós vemos tanto Paulo abordar a questão da lei e da graça? Porque é na graça que agora esse novo nascimento, essa nova natureza está disponível para nós. E agora, quando eu nasço do Espírito, quando eu tenho uma nova natureza dentro de mim, agora não é só uma natureza que me puxa para o mal que existe dentro de mim, mas quando eu nasço do Espírito, agora também existe a natureza de Deus em mim, e ela me arrasta para tudo que é bom. E aqui vai se fazer entendido para nós o que Paulo diz, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque dentro de mim e de você existe carne, e se você já tiver nascido de novo, existe o Espírito, e é um quebra-pau toda hora e todo momento. A nossa carne, amigos, nunca vai se converter até que ela seja glorificada, até que Jesus volte, até o último dia da sua vida. Por mais que você jejue 3 vezes por semana, venha em todos os cultos, os compromissos da igreja, e você seja um crente incrível e leia a Bíblia, e você vai ser tentado por essa corrupção que existe dentro de nós. E é por isso que a gente precisa, além de fortalecer o Espírito, nós precisamos buscar, se a gente ainda não tem, o novo nascimento. Porque pelo que a gente está falando aqui, é impossível uma vida cristã sem uma nova natureza. É impossível. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: você é nascido de novo? Será que as nossas frustrações quanto a vencer pecados de estimação, quanto a práticas que a gente não consegue largar, quanto a lugares que a gente não consegue deixar de ir, será que não está ligado ao fato de que a gente ainda não nasceu de novo? É necessário uma nova natureza. E por isso que é tolice nós esperarmos algumas atitudes de pessoas que não nasceram de novo. Quem aqui cuida de gente? Quem aqui discipula alguém? Meus amigos, não adianta a gente sentar na mesa com alguém que não nasceu de novo e falar assim: você não pode beber, você não pode transar, você não pode usar droga, você não pode ficar na jogatina, você não pode ser viciado em Coca-Cola. Não adianta falar essas coisas espirituais para quem não nasceu de novo. É tolice, é lei, isso é a antiga aliança. É impossível. O que vai acontecer é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante que está no sentido contrário. A gente não vai sair do lugar. É necessário uma nova natureza. E discipulado, gente, é para quem nasceu de novo. Discipulado é para convertido. Para quem não nasceu de novo é evangelização. É chegar para a pessoa e falar assim: ó, Jesus morreu pelos seus pecados, sabe? Olha para Ele como o Salvador da sua vida. E por incrível que pareça, a gente tem que bater nessa tecla muito com o crente velho. A gente precisa convencer crente de 10, 20 anos que Jesus é o Salvador dele. Porque sabe o que acontece? Nós, nessa carne caída, orgulhosa, nós olhamos para nós e falamos: ah, eu nem sou tão ruim assim. Esse estilo de vida que eu levo aqui, corrompido, nem é tão ruim assim. Dá para continuar vivendo desse jeito? Dá para continuar pecando aqui escondido, sendo um mau caráter e indo no alva?
É possível. Sabe, amigo, se você é a mentirosa de 5, 10 anos atrás, é a mesma mentirosa de sempre, alguma coisa está errada. Porque os nascidos de novo, eles entram num processo chamado santificação, que é, Deus começa a arrancar toda a sujeira e más práticas e mau caráter que existia em você. Então você, meu amigo, que é um tarado, o mesmo tarado de 10 anos atrás, que olha as mulheres como se fosse um pedaço de carne, se você é o mesmo cara há 10, 20 anos, quer dizer que você não nasceu de novo. E você precisa buscar com todas as suas forças o novo nascimento. Porque é uma questão de vida ou morte, literalmente falando, eterna. É engraçado pensar, não sei se vocês concordam comigo, que a gente não ouve mais falar sobre inferno, né, na igreja. Qual foi a última vez que a gente ouviu falar sobre inferno? Mas ele é real. Existe mesmo. E é punk, mas quem vai pra lá são aqueles que, por toda a vida, viveram na natureza pecaminosa e caída e não olharam para Jesus como seu Salvador. Amigos, o primeiro passo para em direção ao novo nascimento é reconhecer a nossa condição caída. Por mais talvez isso possa doer no seu ego, você é ruim. Você é ruim. Suas motivações são corrompidas. Eu sou horrível. Os meus pensamentos são pecaminosos. Nós precisamos reconhecer. Eu preciso de um Salvador. Porque enquanto nós não entendermos isso, nós seremos o nosso próprio Salvador. Eu não sou tão ruim assim, então eu mesmo posso cuidar da minha própria vida. Uma ilustração talvez possa te ajudar nisso. Imagina um grande desenvolvedor de computadores, vai. Imagina que esse cara, ele é muito bom no que ele faz, ele desenvolve computadores. E aí no auge da sua carreira ele vai, e agora o projeto da vida dele, ele cria lá o seu maior computador. Incrível. Muito bom, muito rápido. Só que aí um inimigo desse desenvolvedor de computadores vai lá escondido à noite e implanta um vírus naquele computador que corrompe tudo, todo o sistema dele, tudo que ele funcionava. Esse desenvolvedor de computadores é o Senhor, é Deus. Esse computador é a criação, não só eu e você, mas até as plantas, até os animais sofreram a consequência do pecado. A palavra vai dizer que das plantas surgiram espinhos. Isso é muito doido. O pecado afeta até a criação. Existem desordem no mar, nas aves, na terra, por causa desse vírus. E o inimigo que implantou isso na criação de Deus é o Satanás. E a partir do momento que esse vírus entrou na criação de Deus, ele não afetou apenas o nosso relacionamento com Deus, mas o pecado também afetou o meu relacionamento com você. A gente tem dificuldade de se perdoar. A gente tem dificuldade de se amar. A gente tem dificuldade de se importar de verdade um com o outro. O pecado também afetou a nossa relação com nós mesmos. Eu peco contra o meu próprio corpo. E o pecado também afetou o nosso relacionamento com a criação. Tudo foi afetado pelo pecado. Quem aqui é da época do cavalo de Troia? Eu nem sei se existe mais esse vírus. como que era o sonzinho lá que eu que anunciava, mas tinha tipo um alerta do antivírus. Eu sei bem porque, mano, eu usava Ares pra baixar a música. Alguém sabe o que é Ares aqui? Mano, é bom saber que a gente tá ficando velho junto. Uma ameaça foi detectada. Aí subia lá o antivírus, 287 vírus foram detectados. Você já ficava assim, nunca mais baixo. Mas agora a criação de Deus está com esse vírus, porém na empresa desse desenvolvedor de computadores chamada Trindade existe um técnico de informática muito bom chamado Jesus. Então agora Jesus, da empresa Trindade, ele pega esse computador e ele começa a vasculhar, de tal maneira que Jesus até entra na criação de Deus, para ver como é que eu vou arrancar esse vírus da criação do meu pai. E ele vai, ele anda no meio dos homens, no meio da terra, e ele entende o que é ser tentado. Lá em Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que entende, que já passou pelas mesmas tentações que nós. Sabia que Jesus teve vontade de fazer tudo que você tem? Foi tentado em todas as coisas. E agora esse técnico de informática, ele instala na criação de Deus um antivírus chamado Espírito Santo. E agora o antivírus começa pouco a pouco a limpar o vírus da criação. E agora o Espírito Santo começa a restaurar o meu relacionamento com Deus. Agora o Espírito Santo começa a restaurar o meu relacionamento com você, com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa. Agora o Espírito Santo começa a influenciar e sarar o seu relacionamento com você mesmo, com a criação. Nascer de novo, meus amigos, é receber esse antivírus na nossa vida, chamado Espírito Santo de Deus. E se antes nós éramos uma máquina que funcionava escravo desse vírus, agora nós não precisamos mais ser escravos do pecado, porque o Espírito Santo habita aqui agora. E de glória em glória Ele está nos transformando na imagem do Filho. De glória em glória Ele está tirando de você as manchas que o pecado deixou. Só que é muito importante entender que se você for um computador com vírus por toda a vida, vai dar ruim. Quem aqui, antes de pecar, quando você estava prestes a fazer alguma coisa que você sabe que era errada, ouviu dentro do seu interior uma voz falando: não faz isso? O antivírus trabalhando, o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o que é doido para mim pensar que quem não nasceu de novo não tem esse alerta. E eu olho para mim na minha miséria e eu vejo quantas vezes eu fui levado por essa voz me alertando que eu estava a um passo de fazer algo muito ruim, e foi por esse alerta que eu não fiz. Eu fico imaginando como quem não tem Espírito Santo vive. Nós temos a natureza de Deus em nós e nós sabemos muito bem a luta que é contra o pecado todos os dias. Imagina quem não tem. É impossível. É necessário nascer de novo. A minha pergunta para você é: você é nascido de novo? De maneira prática, cara, o que é isso, nascer de novo? Muito teórico. Quem aqui já assistiu aquele filme Matrix? Ele é de 99, esse filme. Tem alguém aqui que não sabe nem do que se trata Matrix, por favor, pode ser honesto. É aquele filme que o cara fica assim, ó, e tem umas balas passando em cima dele. Esse filme é muito famoso, é uma trilogia de 99. E lá o protagonista chamado Neo, ele era um hacker. E ali é um filme de ficção, tá? Então, a geração dele, aquela cidade, aquele povo, eles buscavam descobrir o que era Matrix. Então esse cara, ele encontra uma mulher chamada Trinity. E a Trinity, olha que engraçado, né? Vamos dizer que tem referências cristãs nesse filme. E a Trinity leva ele até o Morpheus. E quando ele chega até o Morpheus, Morpheus oferece para ele duas pílulas. Tem uma pílula vermelha e uma pílula azul. Você já deve ter visto algum meme disso. Ele oferece essas duas pílulas. E o que cada uma delas queria dizer? Neo, tem duas opções aqui. A pílula, se eu te der a pílula vermelha e você tomar, você vai entender, você vai ver, você vai experimentar da verdade, da verdadeira realidade. E se você tomar da pílula azul, você vai esquecer que a gente teve essa conversa. Então Neo, ele em busca do sentido ali da vida, da existência dele, ele escolhe a pílula vermelha. E ele toma, e ele acorda assim, tipo, bizarro demais, é tipo uns ovos de robô, é uma loucura. Mas você vai entender. E ele descobre que a realidade é muito diferente daquilo que ele tinha passado a vida toda acreditando. E aqui eu quero deixar, talvez te ajudar a entender qual é a diferença entre realidade e verdade. Talvez algum dia na sua casa você estava lá no seu quarto fazendo alguma coisa e você saiu para fora da sua casa e percebeu que o chão estava molhado, tinha chovido. E você nem ouviu a chuva. Então a sua realidade ali dentro do quarto era: não estava chovendo. Mas fora da casa a verdade é que estava chovendo. Está fazendo sentido? Talvez a nossa realidade e das pessoas aí fora é: a vida é um acaso. Eu nasci, eu vou morrer um dia, então vou viver isso aqui de qualquer jeito. Não existe nada além da morte, nada tem sentido, um tremendo niilismo. Talvez essa seja a realidade dessa pessoa. Mas a verdade é que existe um Deus, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, que está sentado hoje e agora sobre o mais alto, sublime trono, e um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é a verdade. E o que acontece é que talvez nós já tomamos a pílula vermelha, talvez nós já abrimos os nossos olhos e entendemos qual é a diferença entre a realidade e a verdade. Mas nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Alguns vão dizer que nesse filme existem muitos traços também do mito da caverna. Quem conhece? Não estudaram filosofia, não? Toda aula de filosofia tinha lá. Acho que todo ano ensinava esse mito da caverna. Mas o que é o mito da caverna? Existiam homens aprisionados dentro de uma caverna desde o seu nascimento. E existia uma fogueira atrás desses homens e outros homens fazendo sombras ali, gerando sombras, imagens de sombras. E tudo que aqueles homens acorrentados dentro da caverna conheciam era aquelas sombras que outros homens projetavam. Aquilo era toda a realidade para eles. Tudo o que existia. A vida era ver sombras na parede. Só que até que um dia um desses prisioneiros, ele se liberta e ele começa a explorar a caverna. E ele vê ali que na verdade tudo aquilo que ele via projetado na parede eram sombras. E ele vê uma luz que vinha da saída daquela caverna. Então ele corre até lá e ele sai da caverna pela primeira vez em sua vida. Então, naquele primeiro instante, a sua visão ficou ofuscada por causa da forte luz do sol. depois a visão dele foi voltando aos poucos, e ele vislumbrou o horizonte e viu que a verdade é que a vida era muito além do que tudo aquilo que ele tinha visto por todos os seus dias. Só que ao tentar entrar na caverna e falar para os seus amigos: gente, tem muito mais lá fora, vamos sair daqui, a vida não é isso que vocês estão vendo, ele era taxado de louco por eles. Porque para eles a realidade é ver sombras projetadas na parede. Vocês estão entendendo a diferença entre realidade e verdade? E por incrível que pareça, a conversão de Saulo é praticamente isso. Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus se apresentou para ele como uma luz mais brilhante do que o sol. E ele também ficou cego por algum tempo. Só que depois a sua visão foi voltando e ele foi entendendo e conhecendo esse Deus. A grande verdade, amigos, que eu quero perguntar para você é: você é ignorante quanto à verdade? Você é alguém que já ouviu, já conhece a verdade? Porque se nós somos pessoas que já ouvimos sobre a verdade e vivemos como se nada tivesse acontecido, não vai dar bom no fim, eternamente. É necessário nascer de novo. É necessário uma nova natureza. E nascer de novo, meus amigos, gera um efeito colateral. Nascer de novo gera um reset na vida. Assim como o Neil, que tomou lá a pílula vermelha, ele abriu os olhos e parece que tudo que ele tinha vivido tinha perdido sentido. Ele teve que recomeçar a sua vida agora a partir da verdade. Assim como aquele homem que escapou de dentro da caverna e ele viu que a vida era muito além do que aquilo que ele se movia e vivia para ter e conquistar. Assim como o próprio Saulo, que tinha toda uma vida, toda uma história, deu um reset na sua vida. O novo nascimento gera isso em nós. Tudo muda. Nem se Saulo quisesse, ele poderia voltar a viver como ele vivia. Ele encontrou o Senhor. Ele teve um encontro com a verdade. E agora toda a realidade dele foi afetada por isso. O quanto conhecer Jesus afeta a sua realidade? Então, quando a gente nasce de novo, os lugares que a gente frequenta precisam mudar. As amizades precisam mudar. O nosso dialeto, as palavras que saem da nossa boca, as brincadeiras, às vezes até o modo de se vestir, precisa ser afetado por Jesus. Nascer de novo reseta a nossa vida. Você já viu um recém-nascido que tem melhores amigos? Música preferida, lugar preferido? Parece radical demais isso, amigos, mas é por isso que talvez a gente está patinando tanto na mesma vida. A gente não quer abrir mão de nada pelo Senhor. Mas nascer de novo custa a sua antiga vida. É literalmente nascer de novo, é uma nova pessoa. E agora, essa nova pessoa vai precisar de novos relacionamentos, novos lugares, novo estilo de vida, nova lei, novos mandamentos, novos preceitos, nova cultura. Quero que você leia comigo aí João 2, versículo 23 e 24. Olha o que está escrito aí: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas, gente, por favor, presta atenção nisso. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque ele conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Existia um monte de gente que estava lá seguindo Jesus, indo atrás dele, porque ele fazia um monte de milagre. Só que esse texto está dizendo assim, ó: Jesus não bota fé em emocionadinho. E é irônico agora, porque o próximo versículo é Nicodemos chegando para Jesus. E Nicodemos chega para Jesus, é muito bom isso. Versículo 2, ele diz assim: Rabi, eu vejo que você se move em tantos sinais poderosos. Uau, como você se move no profético, como você se move em cura, como você é poderoso. Aí Jesus já dá logo no meio, fala: é necessário nascer de novo, amigo. Natureza. Qual é a motivação do coração em fazer o que a gente faz, mesmo que seja uma coisa gospel? Mesmo que seja pregar no culto de jovens, qual é a motivação do coração em começar a namorar? Qual é a motivação do coração em se formar? Em ir na academia? Qual é a motivação do coração? Lá no fundo, o que é que você está querendo? Mas agora no versículo 4, eu quero que você leia comigo. Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E aqui é muito bom, porque é nós dando desculpinha para Deus. Jesus chegou para ele e falou: meu amigo, ó, o negócio é nascer de novo. Que legal que você me admira, cara. Que legal que você vem no Alvo. Que legal que você é membro da Origem agora, ou de qualquer outra igreja. Que bacana. Mas vamos começar pelo começo. É necessário nascer de novo. É necessário resetar a vida. Não tem como andar com Jesus querendo arrastar a sua antiga vida. Nicodemos, você é um mestre da lei, meu amigo, mas as suas motivações estão todas corrompidas. Então vai aí, nasce de novo e depois você me segue. E aqui Nicodemos, ele resiste ao Senhor. Ele não fala: sim, Senhor, então como é que eu vou? Como que eu faço para nascer de novo? Fala para mim. Ele fala: como eu sou velho? Sou velho, como que eu vou nascer de novo? Como quem diz: ô, não mexe na minha vida não. Não, não vem com essas teorias doidas suas aí não, Jesus. O negócio é a lei de Moisés, e nós já cumprimos ela muito bem. Como alguém que já conquistou tanto nessa vida pode largar tudo por Jesus? Como alguém que tem o status que eu tenho pode abandonar para ter Jesus, para nascer de novo, esse negócio de resetar a vida? Como alguém que alcançou as coisas que eu alcancei, que conquistou as coisas que eu conquistei, vai largar só para ter Jesus? Amor à nossa própria vida. Isso é um perigo muito grande. E Mateus 16, 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse achará. Nascer de novo envolve deixar a vida que você vivia até encontrar Cristo, e passar a viver agora uma nova vida depois de Cristo. Nova, literalmente. Não é só a única coisa que mudou na sua vida, que de domingo agora você vai numa igreja evangélica. Tudo novo. Relacionamentos, amizades, lugares, motivações, desejos, vontades, tudo. A nova natureza, a natureza de Deus em nós afeta tudo que nós desejamos, fazemos, queremos, falamos. Então tudo aquilo que você se firmava na sua vida até hoje tem que ficar para trás. Então agora a coisa mais importante sobre você não é o carro que você anda. Então agora, talvez você que sempre se apoiou no sucesso profissional, isso não é mais agora o que fundamenta e sustenta toda a sua vida. Talvez você, o que te sustentava o seu ego e o seu orgulho, era entrar na academia e ver os homens todos olhando para você e te desejando. Talvez isso era a coisa que mais te fazia se sentir viva. Mas existe uma coisa muito maior e mais profunda. E agora você não vai mais ser conhecido pelo tanto de mulher que você sai. Mas é porque você foi salvo por Jesus agora. Você é uma nova criatura. A coisa mais importante sobre você agora é que você nasceu de novo. Só que nós amamos a nossa própria vida. Nós temos dificuldade em abrir mão disso. Você já ouviu o termo carteirar? Quem já? Eu sou bombeiro militar e de alguma maneira essa profissão ela tem algum prestígio social. E por muito tempo eu pensei que essa era a coisa mais importante sobre mim. Que eu era um bombeiro. E as pessoas tipo admiravam essa profissão. Nossa, que legal, acho que o que dá sentido à minha vida é isso então, né? Nossa, que profissão bonita. Até que eu encontrei Jesus. E eu sei muito bem o que é isso. Eu via várias pessoas lá da escola, na época que eu fazia. Chegava assim numa roda de pessoas que não conheciam. E tipo assim, o cara não falava nem o nome dele. Falava, oi, prazer, eu sou tal e eu sou bombeiro. Tipo assim, olhem pra mim. Me aplaudam. Olha o que eu faço. E na verdade isso é um órfão mendigando atenção, mendigando aprovação humana. Então, meu amigo, quando você nasce de novo, você não precisa chegar na roda e ficar falando o que você tem, o que você é bom, o carro que você anda, a casa que você mora. Porque toda aprovação que o seu coração carece e deseja, você já encontrou no Senhor. E é o Espírito Santo, essa natureza, que possibilita nós podermos clamar Abba Pai. Nós não somos mais órfãos. Você não precisa mais mendigar. Você não precisa mais se vender. Você não precisa mais se expor. Oh, para ser aceito pelas pessoas, você já é aceito pelo seu Pai. Mas a verdade é que nós não podemos mudar a nossa natureza por nós mesmos. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é uma obra de Deus em nós. O pessoal da banda pode subir. E a pergunta que eu faço é: então, o que eu faço? Qual é o meu trabalho nisso tudo? Qual é a minha parte nisso? Primeiro passo é arrependimento. Reconhecer a nossa natureza, a nossa condição caída, corrompida, pecaminosa, manchada pelo pecado. Nós precisamos olhar para nós e entender que nós precisamos de um Salvador. Que nós não somos bons o suficiente. nós falhamos. E é muito doido porque muitas pessoas não conseguem reconhecer isso. Isso, por isso é uma obra do Espírito, porque se nós não clamarmos ao Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, dobra o meu coração. O orgulho vai continuar reinando a nossa vida. Em Efésios 2, 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Meus amigos, talvez uma coisa que você pense é que talvez se você viver toda uma vida pecando, então lá no final você será condenado. Mas a verdade é que nós já estamos nesse lugar. Então não é que nós vamos, os ímpios, aqueles que não têm o Senhor, irão para o inferno. Eles já estão lá. O que acontece é que Jesus entra e salva você de lá. Mas enquanto você não olhar para Ele como seu Salvador, enquanto você não olhar para Ele como a única esperança da sua vida, a gente vai continuar caminhando a passos largos para esse lugar. Não é que a gente ia morrer, nós já estávamos mortos. Não sei se você entende a seriedade disso que a gente está tratando. A gente está falando sobre salvação, cara, eterna. Tipo, onde você vai passar a eternidade? João 3, no versículo 14, diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Lá no Pentateuco, uma certa feita, o povo estava se rebelando demais contra o Senhor, até que ele liberou umas serpentes abrasadoras e começou a picar as pessoas naquele acampamento. E aquelas serpentes eram venenosas. Porém, o Senhor, ele tratou de arrumar um jeito de salvar aquelas pessoas que foram picadas por essa serpente. Ele pediu para Moisés esculpir uma serpente de bronze e levantar num poste. E todo mundo que tivesse sido picado por aquela serpente olhasse para a serpente de bronze, seria curado. O que nós precisamos entender hoje, amigos, é que a serpente que nos picou é muito pior do que essa serpente do deserto. A serpente que nos picou é a serpente do pecado. E enquanto nós não olharmos para Jesus pendurado no madeiro, na cruz, como sacrifício, nós estamos mortos eternamente. O que eu devo fazer então, cara, se eu estou me encontrando neste lugar? O que eu devo fazer então, se quando eu olho para a minha vida eu vejo que eu sou a mesma fofoqueira de sempre, que eu estou sempre envenenando as amizades dos outros e espalhando coisas aqui e ali? O que eu devo fazer então, cara, se eu olho para as mulheres como se ela fosse um pedaço de carne? O que eu devo fazer? Reconheça a sua condição. Reconheça que você precisa de um Salvador hoje. Reconheça que você não é bom o suficiente. Reconheça que você precisa de Jesus.
Reconheça que se você continuar vivendo assim, o teu destino eterno não será com Jesus. Reconheça que você precisa nascer de novo. Reconheça que você precisa de uma nova natureza, porque a maneira que você está vendo, que está vivendo, não está te levando para a eternidade com Jesus. Reconheça isso. Se coloque de pé no seu lugar. O Espírito Santo de Deus vem gerar arrependimento no nosso coração hoje. Espírito Santo de Deus, nos ajude a enxergar o tamanho da obra que é ter sido salvo, mesmo sendo tão miseráveis como nós somos. Jesus, nos ajuda. Nesse momento eu quero que você pense agora sobre a sua vida, o jeito que você vive hoje, os pensamentos, as amizades, as práticas, aquilo que você faz em oculto, aquilo que você faz quando não tem ninguém te vendo. Eu quero que você pense sobre a sua própria vida e responda a pergunta: eu preciso nascer de novo? Eu preciso de uma nova natureza? A maneira que eu tenho vivido hoje é a maneira de um nascido de novo? Se a resposta for não, você pode vir aqui na frente, nós queremos orar por você. Para isso é necessário destruir o seu ego. Para isso é necessário entender que nascer de novo vale mais do que seu orgulho de vestir uma máscara de que está tudo bem. Só que eternamente as coisas não estão assim. Jesus, nos ajuda a reconhecer a nossa condição. É necessário nascer de novo. É necessário uma nova natureza. A velha vida não cabe mais no hoje. A velha maneira de viver não é compatível com uma eternidade com Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço para que agora você nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Por favor, Deus, gere em nós um clamor por salvação. Deus, eu oro para que, se tiver alguém aqui hoje que ainda não recebeu de uma nova natureza do Espírito Santo de Deus, se arrependa dos seus pecados e olhe para Jesus na cruz e receba a salvação da morte eterna hoje. Jesus, eu oro por salvação nessa noite. Jesus, nós sabemos que existem muitos crentes antigos que não são salvos. Jesus, nós sabemos que tem muito crente velho de igreja que vive de uma maneira pecaminosa. Nos salva, Jesus. Nos resgate, Jesus. Nos resgate, Senhor. Espírito Santo, onde você encontrar arrependimento hoje, faça uma obra. Mas onde você encontrar orgulho, Espírito Santo de Deus, onde você encontrar um coração endurecido, traga pobreza de espírito, traga humildade. Ah, Deus, para aqueles que têm a si mesmo como seus próprios salvadores, como seus próprios reis e senhores, tenha misericórdia, Deus. Estenda a salvação, Jesus. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário uma nova natureza. Transar com o namorado não cabe mais. Roubar do seu patrão não cabe mais hoje. Ser uma fofoqueira não cabe mais hoje. Ser um mentiroso não cabe mais. Deus, traga nova natureza, junto com isso, novas práticas, Senhor. Pai, que nós não sejamos aqueles homens que o Senhor, na sua palavra, diz que não confiava. Não. Não, Jesus. Não, não. Nós não queremos ser emocionados apenas, Senhor. Nós queremos ser novas criaturas, nascidos de novo pelo Teu Espírito Santo. Aqueles que reconheceram a sua condição de pecado, mas olharam para Jesus pendurado na cruz, o sacrifício perfeito, e receberam o perdão dos seus pecados e uma nova vida, Senhor.
Nós temos tanta sede, nós temos tanta fome de Ti. Não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu. Conseguimos conter e junto com os anjos rompemos. Diga, Rei da glória, Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Conseguimos reter.
nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Rei da Jesus, nós queremos, Pai, a melhor parte de Ti, Jesus. Nós queremos, Pai querido, comer em Sua mesa, Jesus. Comer em Sua mesa, Jesus.
Thank you.
a melhor parte, a melhor parte eu escolhi. We'll be right back.